Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. Bom, hoje a gente está num episódio super especial que está sendo gravado também em vídeo e eu aproveito para convidar você para compartilhar esse episódio nas redes, curtir o podcast e também acessar todos os episódios em podcast.totos.com. E o episódio de hoje a gente traz aí um pouco uma reflexão sobre o que foi o ano de 2023 nessa cena de tecnologia e apontamentos, perspectivas, quais são as oportunidades para o ano que vem, para 2024. E para isso eu tenho a honra de receber aqui o Christopher Guermann, que é o diretor da Eurasia Group. Muito obrigada, Christopher, por estar aqui com a gente hoje.
Obrigado pelo convite, uma enorme satisfação participar dessa conversa.
E também aqui com a gente hoje o Denis Herskovich, que é o CEO da TOTVS. Muito prazer, Denis, uma honra receber você aqui hoje.
Prazer estar aqui, Gabi. Valeu.
Bom, então, enfim, né? A gente tem aí um ano que foi um ano difícil no mercado de tecnologia, se você pegar a imprensa, tudo que foi dito e falado. Muita gente preocupada, as questões de layoff, as reestruturações que foram necessárias, o dinheiro ficando mais caro, todo um jargão aí, o um mundo falando, ah, meu Deus, o mundo da tecnologia aí começou a já não ser mais o que era, e muita coisa que também, né, muita informação que às vezes a gente tem dificuldade de entender se é aquilo, se não é, ficou um pouco confuso. Então, eu queria entender um pouco, começando aqui pelo que foi, o que que aconteceu em 2023, o que que foi todo esse processo, os layoffs, essas reestruturações, e onde de fato a gente está, né? Que momento é esse, a hora que a gente chega aqui no final do ano e começa a apontar para 2024. Então, Denis, se quiser começar aí contando da sua própria experiência, olhando para esse mercado no Brasil.
Vamos lá. Foi um ano difícil, como você falou. É um ano onde muita gente teve que se ajustar, muita coisa mudou. Muitas das empresas de tecnologia mais recentes, as startups, elas começaram num período de mercado onde você tinha, de um lado, um grau de liquidez no mercado, de acesso a capital, muito, muito acessível, muito aberto, né? Um custo desse capital muito baixo, basicamente zero. E você tinha também, até em função disso, uma mentalidade onde basicamente a única coisa que contava era o crescimento, né? Então, se criou essa filosofia e esse caminho de que conquistar o crescimento basicamente a qualquer custo era, o caminho a ser seguido, né? E óbvio, quando isso começou a virar do ponto de vista de custo do capital, de acesso ao capital, né, você começou a ter o mercado, os investidores, passando a exigir outras coisas que não só o crescimento, né? A gente costuma dizer na TOTVS que a gente nunca teve, por ser uma empresa já listada há muito tempo, já está no mercado há muito tempo, a gente nunca teve o privilégio de trabalhar com um único mandato. É o mandato de crescimento. A gente sempre teve que manter os dois mandatos, né? Crescimento e rentabilidade. E o que a gente viu em 2023, e não só em 23, mesmo em 22 também, esse processo já estava rodando, é que a maior parte das empresas, para não dizer basicamente todas elas, passaram a ter aquilo que sempre foi a regra de mercado, que é trabalhar crescimento com rentabilidade. Quem não conseguiu fazer isso, ou quem não tinha efetivamente um modelo de negócios, ou não estava estruturado exatamente para conseguir administrar esse equilíbrio entre esses dois elementos, sofreu um pouco mais do que outros. E vários, inclusive, não conseguiram mais continuar. Agora, por outro lado, eu entendo que esse também é um processo, que acaba deixando os mais fortes no final do dia sobreviverem. E para o processo econômico e para a própria eficiência, produtividade, é sempre melhor que os melhores modelos de negócio, aqueles que são mais sustentáveis, aqueles onde você consegue ter o que se chama de um unit economics, positivo, que sejam esses os sobreviventes. E o que a gente viu, então, pelo menos, na minha percepção de 2023, foi isso: um processo muito forte de seleção daqueles modelos de negócio, daquelas empresas que tinham uma solidez e já tinham a capacidade de combinar crescimento com rentabilidade.
E para 2024, hein, o que, que a gente espera nesse processo? Isso se mantém? Dá uma acalmada? Porque as reestruturações necessárias já foram feitas? Ou não? Ou se aprofunda assim? O que, que vocês arriscam aí?
Olha, eu acho que vai continuar, porque o custo do capital e o próprio acesso ao capital continua ainda num nível bem menor do que estava ali em 2019, 2020, 2021. Então, eu acho que é um processo que vai continuar. Você olha para a taxa de juros americana, por exemplo, ela está no maior nível, né, possivelmente dos últimos 15, 20 anos, né, e não há nenhuma grande perspectiva disso mudar rapidamente, mas não tenho dúvida, o Cris vai poder agregar bastante nisso. Então, eu acho que é um processo que vai continuar, sim.
Não, pois é, Denis, acho que, infelizmente, eu tendo a concordar com a sua avaliação. A gente olha no cenário global e econômico, é um cenário desafiador, porque nós estamos com uma economia americana resiliente, o Banco Central americano, o Federal Reserve, comprometido de trazer a inflação para baixo, mas assim, a política monetária não está surtindo os efeitos que eles queriam. Então, a gente está com uma visão que eles devem manter os juros altos por um período longo, até boa parte do ano que vem. E isso também tem repercussões aqui no Brasil, porque se as taxas de juros americanas estão mais elevadas para um período mais longo, isso pode dificultar a capacidade do Banco Central aqui no Brasil também reduzir juros de uma forma mais agressiva ao longo do ano que vem. Então, a gente vai ter que avaliar o cenário externo e o que isso repercute sobre barateamento de crédito aqui no Brasil. Eu acho que hoje o debate, os riscos estão pendendo um pouquinho mais para ter uma taxa de juros talvez não tão baixa ao longo do ano que vem. Mas, evidentemente, muito vai depender do cenário de inflação, crescimento econômico global, né? Então,
agora, dito isso, eu, por outro lado, vejo o mercado de tecnologia em si continuando a ser um mercado promissor. Ou seja, sempre houve, pelo menos nesses últimos 10 anos, a percepção de que tecnologia acaba sendo a resposta para boa parte dos desafios, sejam eles oportunidades, sejam ameaças, né? E eu acho que isso não mudou, pelo contrário, eu tendo a achar, por exemplo, que a pandemia, ela inclusive tornou essa percepção e essa necessidade ainda mais urgente, né? E num país como o Brasil, porque no fundo, apesar da gente depender e estar num mundo globalizado, muitas vezes você tem dinâmicas que se aplicam especificamente ao país. Eu vejo aqui um gap de investimento de empresas, principalmente empresas pequenas e médias, por exemplo, muito grande. A gente tem dentro da TOTVS alguns estudos que mostram, por exemplo, que empresas pequenas e médias brasileiras, o percentual de gasto delas em tecnologia, principalmente tecnologias, por exemplo, como softwares de gestão, que é onde a gente foca, elas gastam em torno de um terço a metade do que empresas de tamanho similar nos Estados Unidos, por exemplo, gastam, né? Então, esse é um gap que em algum momento precisa ser fechado. Então, mesmo que a gente tenha um cenário onde a taxa de juros continue alta por um período longo, mesmo que isso tenha alguma implicação maior na própria definição do Banco Central brasileiro, o mercado de tecnologia em si, em 2023, em 2024, ele tende a ser um mercado que vai performar pelo menos melhor do que a média da economia. Sem dúvida nenhuma, poderia ser ainda melhor se a situação econômica fosse mais aberta, vamos dizer assim, mas mesmo assim eu acho que tecnologia vai continuar performando melhor do que outros segmentos.
Também a gente tem que lembrar também, aí a gente pode entrar na pauta que a gente está vendo, de uma agenda tributária muito pesada, mas a gente tem que lembrar, o Brasil tem dois ativos, que é pelo menos o Banco Central aqui iniciou o aumento da taxa de juros mais cedo do que vários outros países. Então estamos um pouco acima da curva de tentar domar inflação, e a gente está vendo os índices de inflação caindo. Então, pelo menos, a gente está o ciclo monetário favorece um pouco mais o Brasil.
Eu costumo brincar, Cris, eu vou fazer 49 anos e eu tenho dito, principalmente para investidores estrangeiros, que é a primeira vez que eu me lembro que o Brasil está na frente dos países desenvolvidos do ponto de vista de política monetária e de controle da inflação. É uma coisa, acho que, inédita, né?
Pois é, a gente está vendo isso na América Latina como um todo, né? Porque a América Latina está acostumado com os desafios de inflação. E eu acho que nos Estados Unidos, na Europa, eles foram um pouco tardios em reconhecer os perigos associados com uma inflação mais resiliente. Então, a gente viu, não só no Brasil, mas também outros países da América Latina iniciaram esse aperto monetário mais cedo e estão mais bem posicionados olhando para o ano que vem. E também a gente olha globalmente, e assim, uma coisa que eu tenho defendido muito, num ambiente geopolítico muito turvo, e a gente olhando os próximos 2 anos, a relação dos Estados Unidos-China também vai ser muito mais contenciosa, a gente pode conversar mais sobre isso, mas a região tem uma certa janela de oportunidade. Porque nós temos vários setores da economia global estão repensando suas estratégias de investimento para tentar mais ter segurança nas suas cadeias produtivas globais, como reduzir a exposição à China. Empresas chinesas também estão olhando para investir mais na América Latina para tentar reduzir a interdependência com os Estados Unidos. Então, a economia global pode sofrer mais com essas disfuncionalidades geopolíticas, mas a diversão de investimentos diretos e também financeiros, pode beneficiar a região e o Brasil em termos relativos nesse mundo mais disfuncional. Então, assim, é um ano difícil, mas o Brasil e a América Latina não estão mal posicionada, dadas essas dificuldades externas.
Eu concordo 100%, desculpa, Gabi, eu concordo 100% e é interessante porque na TOTVS, isso no ano passado já, a gente discutiu exatamente essa dinâmica Estados Unidos-China e olhando o impacto que isso traria para clientes nossos, por exemplo, no setor de manufatura. É. Então, a questão de nearshoring, o fato do Brasil ser um mercado tão grande, um mercado interno tão grande, os impactos positivos que isso poderia trazer. Um setor de agro que para nós, por exemplo, é super importante, que faz parte exatamente dessa preocupação chinesa, por exemplo. Então, concordo, a gente possivelmente vai ter um ano complexo do ponto de vista de juros, eventualmente política monetária, geopoliticamente, mas Brasil, América Latina podem sim, do ponto de vista relativo, se tornar uma oportunidade interessante.
Não, é interessante escutar a sua visão também, que bate muito com o que eu estou escutando em vários setores, né? A Eurásia é uma empresa global de análise de risco político, então a gente tem clientes não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos e também na Ásia. E eu escuto muito isso. Quando a gente está vendo um mundo onde a relação Estados Unidos e China está num caminho de voo ruim, né? É claro que cada lado não está querendo uma crise maior, tanto a Casa Branca nos Estados Unidos está preocupado com a economia, porque o Joe Biden vai ter uma eleição difícil para tentar se reeleger. O presidente Xi Jinping na China também está muito preocupado com o desaquecimento na China, então não tem nenhum interesse de acirramento de ânimos dos dois. Mas, claramente, a gente está num ambiente que a relação bilateral está deteriorando ao longo do tempo, isso deve continuar. Como o setor privado reage a isso é um enorme desafio. Então, tem várias empresas, setores, não podem sair da China, mas como é que você, onde é que você coloca os seus novos investimentos? É no Sudeste, na Ásia, é na América Latina. Como é que você reforça as suas cadeias produtivas globais? E a gente olha nesse mundo mais polarizado, com risco geopolítico maior, você ser um produtor agrícola é uma vantagem, você ser um produtor minerais é uma grande vantagem também nessa novo setor com desafios climáticos. Produtor de petróleo também é uma vantagem. E o Brasil tem uma vantagem competitiva pelo fato que boa parte da sua energia é uma energia renovável. O setor elétrico, 92% da energia produzida é renovável. Então, quando você olha empresas tentando ter seu setor de produção e manufaturado, eles vão ter cada vez mais exigentes de ter uma pegada de carbono mais baixa. Então, ter uma matriz energética limpa vai virar uma vantagem competitiva maior ao longo desses próximos anos, com essa regulação aumentando na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, acho que as oportunidades estão lá, né? Aí é ver se dá para casar um pouco a agenda, né, política e legislativa que possa aproveitar essa janela. Eu vejo muito isso. Se a política no Brasil ou na região pode aproveitar ou não essa janela de oportunidade externa, que acho que existe.
E essa agenda da reforma tributária, ela pode ajudar também? Como que ela pode beneficiar as empresas? Tem aí uma possibilidade de ganho de produtividade, pensando nas empresas nacionais no Brasil, assim, né?
Olha, eu acho que sim. É claro que a gente olha a agenda de reforma tributária em Brasília e desse atual governo, tem três motivações. Uma é uma agenda de arrecadação, porque esse governo está gastando mais e precisa arrecadar mais para ter responsabilidade fiscal. Então, essa agenda de recompor receita, é claro que é um desafio para o setor privado. A carga tributária no Brasil já é muito elevada em termos comparativos. Então, quando se coloca medidas no Congresso para tentar aumentar a receita, isso assim, é algo que o setor privado vai ter que conviver e não é uma coisa que ajuda, não é, do lado do lado empresarial. Agora, tem uma outra agenda que é claramente o intuito de aumentar a produtividade da economia brasileira. E a grande estrela nessa agenda é a reforma que está sendo debatida no Congresso, de unificação das alíquotas federais, estaduais e locais sobre imposto de valor agregado, que é a chamada PEC 45. Né? De hoje, tudo indica que essa reforma deve ser aprovada. Existe um apoio muito forte, não só em boa parte do setor privado. Os governadores de estado estão a favor de uma reforma que ataca o sistema do IVA, tem muita ineficiência. E também as lideranças no Congresso parecem comprometidas para poder avançar nessa reforma. Tudo indica que essa reforma, essa emenda constitucional, deve ser aprovada até o final desse ano. E pelo menos o que eu estou enxergando é que, mesmo em 2024, também tem um apoio político para regulamentar essa emenda constitucional. Então, assim, parece que estamos caminhando para um cenário que, depois de 20, 30 anos de debate sobre essa reforma tributária, finalmente vamos ter uma reforma que simplifica o sistema tributário brasileiro. É claro que existe muito debate sobre quais setores ganham mais ou perdem mais, o setor de serviços sai com uma carga tributária mais elevada, mas pelo menos os ganhos de produtividade para a economia brasileira, mesmo que seja assim, com uma transição mais lenta, é relevante. E eu digo mais, fazer uma reforma tributária nesse momento global, onde vários setores estão repensando suas estratégias de investimento, pode ter um ganho maior de atração de investimentos do que outros períodos, não é? Precisamente que estamos nesse momento crítico. Então, esse lado da agenda tributária, eu acho que é bem positiva. Mas, é claro, as duas coisas vêm juntos. O governo querendo arrecadar mais, mas também essa reforma que aumenta a produtividade.
O que, para nós, o que a gente espera é exatamente que a gente tem um pouco menos da primeira motivação e 100% de foco na segunda. O que as empresas precisam e o que a economia, a sociedade brasileira precisa, sem dúvida nenhuma, é muito mais simplificação. Uhum. E a simplificação conversa perfeitamente com produtividade, com eficiência. E a gente precisa, na questão da arrecadação, possivelmente, uma base maior ao invés de uma base que continue igual com um percentual maior. Uhum. Então, a torcida fica exatamente para isso, que a gente consiga combinar essa simplificação para ganhar produtividade e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação, não com um aumento de taxa em si, e sim com um aumento da base de arrecadação na economia.
O que é provável que ocorra é que nós vamos ter uma mistura dos dois, mas os ganhos de produtividade de fazer uma reforma tributária da unificação do IVA, por exemplo, vai aumentando ao longo do tempo, né? Até porque é uma transição mais longa. Mas, infelizmente, nós estamos com o governo com a faca no pescoço, com uma meta fiscal muito ambiciosa de tentar zerar o déficit público no ano que vem, e o governo, pelo menos, querendo manter essa meta o mais longo possível, porque se mudar a meta fiscal, pode dificultar a capacidade do Banco Central reduzir juros. Então, é uma equipe econômica que está desesperada para tentar gerar mais receita. E a gente está vendo algumas propostas no Congresso, taxação dos fundos offshore, fora do país, fundos exclusivos dentro do país, a equipe econômica colocando uma mudança na JCP, juros sobre capital próprio.
É o famoso cobertor curto, né? Não tem uma resposta nesse caso temos que reconhecer que não há uma resposta que seja simples, né? Alguém, em algum momento, eventualmente vai perder alguma coisa.
Eu acho que sim. Então, essa agenda me parece que vai andar e o governo pode ter outras medidas de receita no ano que vem. Mas a agenda de produtividade anda em paralelo. Então, é um cenário que não é nenhum nem outro, é uma mistura dos dois.
Não, e pensando a vida, né, do empresariado brasileiro, do empreendedor, do executivo de dentro das empresas, em especial de tecnologia, né, que é aqui a audiência do nosso podcast, como as pessoas se preparam, sabe? O que que de fato fica aí olhando para essas oportunidades, né? O Cris falou muito sobre esse potencial do Brasil, as oportunidades que a gente tem, essas vantagens competitivas nesse momento, mas trazendo assim o um olhar para quem está dentro de uma organização, de um processo, de uma empresa no Brasil, o que de fato faz sentido para se preparar para essas possibilidades, explorar esses potenciais, sabe? Dessas oportunidades mesmo postas.
Eu acho que, claro, depende muito do tipo de empresa que você está e depende muito também da posição que você está dentro da empresa. Se você estiver numa posição de liderança relevante na empresa, por exemplo, naturalmente você acompanhar todos esses acontecimentos e procurar entender, o que acontece, eventuais cenários, consequências. Sem dúvida nenhuma, vai te ajudar a fazer escolhas possivelmente mais acertadas, né? De qualquer maneira, eu continuo sempre tendo a visão que, independentemente do que aconteça no cenário macro, você tem sempre uma boa capacidade de se diferenciar no micro, né? São muito raras as empresas que têm o tamanho para basicamente seguir o caminho da economia do país. Normalmente você vai estar em empresas, mesmo a TOTVS, por exemplo, com toda a liderança, todo o tamanho dela, a TOTVS é uma empresa de 4 bi e meio de receita numa economia de mais de 2 trilhões de dólares de tamanho, né? Então, a gente usar a performance da economia macro como uma justificativa para todas as dificuldades e todos os eventuais problemas que você tem dentro de uma empresa, me parece algo pouco crível, né? Não quer dizer que você não tenha impacto nenhum, evidente que tem, positivo e negativo, mas eu acho que quanto mais as pessoas tiverem a clareza de que dentro do ambiente da sua própria empresa você tem vários elementos e várias ferramentas para transformar oportunidades em crescimento e você trabalhar para mitigar eventuais riscos que apareçam, esse me parece ser sempre o caminho. Você acreditar que na tua empresa você consegue sim navegar um ambiente, seja ele bom ou ruim, melhor do que o teu concorrente. No final do dia,
É sobre
tudo o que
isso.
importa é que você esteja performando melhor do que os outros. Se você conseguir isso, você vai estar crescendo.
Não, e outro tema do momento, né, desse ano de 2023 foi vencendo a inteligência artificial, né? Nunca se falou tanto sobre isso, a imprensa, gente que nunca tinha ouvido falar, de repente começou a entender que isso existia e que estava crescendo, ChatGPT, enfim, esse foi aí um foco. E aí trouxe toda a discussão sobre a necessidade de regulamentação, os desafios éticos, as questões todas envolvidas, que traz aí um apontamento, imagino, desse processo que possivelmente passa a ser regulado e que traz impacto, né, para as empresas, para os desenvolvedores, para quem está criando e construindo essas tecnologias que ainda são novas no uso comercial em escala, como a gente viu na LGPD, por exemplo, né, quando foi aprovada, você muda às vezes e tem inclusive impactos econômicos. E aí queria muito, estou super curiosa para ouvir de vocês, como é que vocês veem, sabe, esse processo, essa maturidade dessa discussão no Brasil, e o que que a gente pode esperar aí do próximo ano, no futuro, e como que em especial as pessoas, né, dos negócios que podem se aproveitar das oportunidades que a inteligência artificial traz, o que que elas precisam estar atentas, se preparar, pensar, questionar desde já para não serem surpreendidas lá na frente, sabe? Para de repente não estarem todas olhando para um lugar e lá na frente falar, ih, não, isso aqui não fazia sentido. Então, não sei, queria um pouco ouvir vocês sobre o que pé estamos, sabe?
Vamos lá, eu vou puxar. É interessante porque eu tive, acho que, pouco mais de um mês e meio, dois meses, eu estive na Califórnia visitando todos os principais nomes ali de AI, exatamente porque a coisa esquentou e esquentou muito rápido, né? Depois do Gen AI. Então, eu fui para lá com um pedaço do meu time e as conclusões que, pelo menos nesse momento, eu tenho... sempre sujeitas à mudança, porque o tema, de novo, ele é muito novo, são que, primeiro, a tecnologia ela não é espuma, ela veio para ficar. É algo realmente importante que vai fazer muita diferença. Agora, dito isso, obviamente não é a tecnologia que vai dominar absolutamente tudo que você faz, pelo menos hoje eu não consigo ver isso desta maneira. Então, por um lado, muita relevância. O jeito de você estar preparado é exatamente você reconhecer isso e, portanto, dedicar o devido tempo, o devido esforço, eventualmente o devido investimento. Normalmente, nessas situações, são raras as empresas que deveriam ser as primeiras a fazer alguma coisa. Você normalmente não deve ser o último também, mas ser o primeiro muitas vezes vai significar que você vai tomar decisões antes da hora. E essas decisões antes da hora, na maioria das vezes, não são as melhores decisões. Normalmente elas vão custar caro, porque você vai ter avançado por um determinado caminho e quando você perceber que eventualmente não era aquele caminho, você vai ter que gastar de novo para voltar para onde você estava e aí começar num outro caminho. Então você também tem um pouco de paciência e ter a capacidade de esperar e avaliar um pouco melhor o que vem acontecendo, me parece um caminho inteligente. Dito tudo isso, para empresas em particular, eu vejo o uso do AI muito mais, num primeiro momento, interno. Por exemplo, no caso da TOTVS, a gente já vem trabalhando em desenvolvimentos, em pilotos, a gente ainda não tem nada em produção efetivamente, mas pilotos, por exemplo, para tornar o suporte a clientes muito melhor, uma qualidade muito maior, uma padronização nesse atendimento maior, um ganho de capacidade de atendimento mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento de código ou teste efetivamente do software, o AI tem um potencial de ganho de produtividade também, de ganho de qualidade muito grande. Então, sempre que a gente estiver falando de aplicação do AI para processos internos, no sentido de você ganhar qualidade, produtividade, capacidade, eu acho que o benefício vai ser relativamente rápido. Quando você estiver falando de usar o AI dentro do teu produto, sim, existe um caminho, a gente já vislumbra isso, copilotos e tudo mais, mas é um processo que tende a ter um tempo um pouco mais longo de maturação. Do ponto de vista de regulação, a verdade é que a gente ainda não tem basicamente nada. E é normal que seja assim, afinal de contas, a tecnologia, como a gente falou, apesar de existir há algumas décadas, ela se tornou realmente disponível para as pessoas há muito pouco tempo com o Gen AI. Então, normal que não haja essa regulação ainda. Alguma coisa provavelmente vai existir, porque é uma tecnologia que tem potenciais que não necessariamente são todos para o bem, se eles não forem bem usados, bem cuidados. Mas eu acho que é cedo ainda para a gente ter clareza de exatamente para onde isso vai caminhar do ponto de vista de regulação.
Eu diria que do lado de regulação, do lado político, algumas coisas chamam atenção, né? Que é, se o setor privado ainda está nessa fase de tentar avaliar como utilizar essas novas tecnologias, você colocou de forma, achei muito, muito inteligente dizer, se você é um first mover, talvez você tome decisões erradas, seu último também não é onde você quer estar. Mas do lado político, a capacidade de governos até entender essas tecnologias e ter uma resposta regulatória também vai ser muito atrasado, porque os governos não estão estruturados até para poder assim, pensar essas novas tecnologias e como fazer essa regulação. Então, esse debate está começando mais na Europa, nos Estados Unidos, mas ainda muito incipiente. E, pelo menos, é um processo regulatório que vai precisar uma parceria muito grande com o setor privado e essas empresas de tecnologia. Então, vai requerer um certo grau de cooperação maior do que a gente tem visto no passado, não é? Então, acho que a regulação vem, mas sempre atrás da curva, né, de certa forma. Né? E você colocou muito bem, as repercussões são transformadoras, né, no setor privado, em termos de produtividade, tantos ganhos enormes que podemos ter, mas também o setor público, o lado político, vai ter que reagir a, assim, o uso indevido dessas novas tecnologias, disseminação nas redes, deepfakes, e isso também é um desafio para governos lidando com processos eleitorais e a politização da má informação ou desinformação nesses ciclos eleitorais não só pegou fogo aqui no Brasil, mas em vários países. Né? Então, acho que isso é um tema que vai crescer, mas pelo menos a capacidade regulatória sempre vai estar atrasada dessas desenvolvimentos das tecnologias.
E no caso, como você falou, no caso do AI, é o tipo da tecnologia, não são todas onde isso acontece, mas o AI claramente talvez seja onde mais isso pega. Ela tem um lado positivo aparentemente fantástico, exatamente nesse ganho para as empresas, mas tem um potencial do ponto de vista da sociedade como um todo, realmente que demanda um grau de atenção por parte dos governos maior. Eu comparo, por exemplo, o AI com nuvem, né, com cloud, e eu acho que são duas tecnologias extremamente poderosas, viabilizadoras de uma série de coisas, mas a nuvem em particular, por exemplo, não tem essa questão da sociedade. Ela é uma tecnologia muito restrita ao mundo corporativo, efetivamente. E aí o nível de interferência ou de regulação que o governo precisa ter é menor. No AI, eu acho impossível que a gente não tenha algum grau de interação, de regulação, como você colocou.
Não, de mudança mesmo, né? Na estrutura da sociedade, de como as coisas se dão. Acho que a gente está aí no momento chave, né? De pensar e planejar para o que vem aí nos próximos anos, o que possa ser essa sociedade mediada por tudo isso.
É isso aí.
E aí você citou os deepfakes, eleições, me veio aqui, né? 2024 é um ano de eleição nos Estados Unidos, que maior economia global, obviamente, impacta tudo e todos sempre muito curiosos sobre esse processo, assim. Você acha, Cris, que isso tem um impacto grande na nossa economia, na nossa percepção, nos negócios no Brasil? Como fica essa relação aí desse ano que vem, das eleições lá com as coisas daqui, sabe? O que a gente pode esperar?
Eu acho que essa eleição americana vai ser uma eleição com contornos possivelmente dramáticos. Né? Nós altamente provável que teremos uma repetição da última eleição americana entre o presidente Joe Biden com o ex-presidente Donald Trump. Donald Trump deve ganhar as primárias do Partido Republicano. E entramos numa eleição onde vai ser muito difícil cravar quem tende a prevalecer. Nossa visão na Eurásia é que o presidente Joe Biden tem uma vantagem, mas o que conspira contra é exatamente o que a gente conversou no início dessa conversa, que é o Banco Central americano deve manter juros elevados por um período mais longo, tem um risco de desaquecimento e possivelmente uma recessão branda nos Estados Unidos no primeiro semestre do ano que vem, que é o pior timing possível para a Casa Branca. Você tem um desaquecimento da economia na véspera de uma eleição presidencial. Então, dependendo do que acontecer com a economia, isso pode levar uma vantagem para o Donald Trump nessa disputa. Podemos pensar, ok, qual a relevância de ter uma eleição, não é, dependendo de quem ganha? Não é? Acho que primeiro vai ser uma disputa possivelmente contenciosa, porque a gente olha a pesquisa de opinião dos Estados Unidos e também vários outros países, nós temos um grau de descrédito enorme com relação ao sistema amplamente dito. Desconfiança no judiciário, nas regras do jogo, contra elites econômicas. E o Donald Trump ele bebe desse desencanto profundo. A gente olha pesquisas nos Estados Unidos, quase 35, 40% do eleitorado acreditou que Donald Trump ganhou as eleições, nas últimas eleições. Então, a gente entra num processo que pode ser mais contencioso. Se o Donald Trump ganhar, eu acho que do lado doméstico, claro que vai ter mais disputas sobre a politização de certas burocracias do governo federal, mas o lado internacional talvez é um governo mais protecionista e com um risco de escalonamento maior da relação Estados Unidos e China. Porque o Donald Trump tem um perfil um pouco menos previsível, vamos dizer, sobre essa conduta política externa. Mas existe um consenso em Washington também entre democratas e republicanos, enxergando a China como um maior, pelo menos, ameaça ou competição geopolítica que existe hoje. Então, eu diria que um pouco mais conturbado, mas isso também pode acirrar esse ambiente geopolítico que a gente estava discutindo mais cedo.
O que eu posso dizer é que a gente torce mais do que qualquer outra coisa, afinal de contas a gente não controla, a gente torce para que seja um processo um pouco menos contencioso, como você colocou, Cris. A visão sempre na TOTVS e minha é de que o mundo como um todo e o mundo de negócios não é diferente. Quanto mais as pessoas estiverem convergindo, quanto mais equilíbrio houver, naturalmente você vai ter um ambiente mais propício para o crescimento econômico, né? Todo mundo precisa, no final do dia, de tranquilidade, todo mundo precisa de visibilidade, previsibilidade, são todas palavras que ajudam na hora que você está decidindo o investimento é o que traz no final do dia emprego, é o que traz renda. Então, a gente torce para que seja um processo um pouco menos contencioso do que parece que vai ser e que, independentemente de quem seja o vencedor, que a gente tenha no Brasil a capacidade e a sabedoria de aproveitar as oportunidades que certamente vão continuar aparecendo para um país do tamanho que o Brasil é.
Me parece que, olhando o Brasil nessa eleição americana, podemos discutir a eleição americana, o que significa para os Estados Unidos, o que significa a política externa. Mas, independente de quem está no governo, eu acho que a postura desse governo ou futuros é para manter as portas abertas com as principais potências econômicas. O Brasil tem uma relação de comércio, né? O maior parceiro comercial no Brasil é a China. Né, de investimentos diretos, empresas americanas investem muito aqui no país e também na Europa. Então, acho que a postura desse governo, né, a despeito que podemos fazer algumas críticas e polêmicas ao redor da postura do presidente Lula em certos posicionamentos externos, no fundo é uma estratégia de manter portas abertas com os Estados Unidos, com a Europa e com a China. E a gente está vendo esse posicionamento aqui no Brasil em vários outros países do chamado Sul Global, que estão tentando maximizar essa competição geopolítica entre os Estados Unidos e a China. E é uma oportunidade que acho que vai permanecer, não é? E a gente olha do lado da política externa brasileira, e a gente olha no ano que vem, nós vamos ter um ano que vem importante. O Brasil vai sediar o G20, que é a reunião, né, das 20 maiores economias do mundo. E no ano seguinte, o Brasil vai sediar a COP30 em Belém. Então, o holofote internacional vai estar no Brasil, pelo menos que nós estamos enxergando, que a estratégia do governo atual é ter um foco em sustentabilidade, temas sociais e governança internacional. Então, é uma agenda, sim, desse governo, mas a gente está vendo esse tipo de agenda e temas sendo relevantes em vários países desse sul global. Então, acho que é uma oportunidade que não deve ser perdida por inteiro.
Isso traz alguma possibilidade, oportunidade, enfim, para a internacionalização das empresas brasileiras, assim, né? Acho que esse é um outro tópico que é legal de explorar também, inclusive até ouvir a própria história da TOTVS, entender como é esse processo, né, desse diálogo com outros países, de operar em outros países e que possa inspirar outras iniciativas, outras empresas a fazerem o mesmo, assim, né? Porque nem sempre as pessoas enxergam esse potencial todo.
O Brasil ele não tem uma tradição tão grande de empresas que se tornam multinacionais, né? Isso não está tão desenvolvido na nossa história corporativa. E muitas vezes isso vem exatamente do fato do Brasil ser um país tão grande e com uma economia local tão relevante, acaba sendo, na maioria das vezes, quando você vai tomar uma decisão na tua empresa, acaba sendo mais fácil, mais rápido você ter um resultado investindo no mercado local do que você indo para o mercado internacional, né? A concorrência, muitas vezes, no mercado internacional já é muito maior, o grau de conhecimento que você tem, mesmo de países na América Latina, por exemplo, é relativamente baixo. Questões de língua, por exemplo, no Brasil também não são desenvolvidas no nível que eventualmente a gente precisaria para ter um peso maior do crescimento internacional. Mas, dito tudo isso, sim, nós temos vários exemplos de empresas brasileiras que são extremamente bem-sucedidas em operações internacionais. A gente vê em diversos setores empresas que conseguiram conquistar o seu espaço ao longo de anos, né? A própria TOTVS, como você falou, é uma empresa que já tem basicamente 2 décadas de operação na América Latina. A gente tem hoje uma operação na Argentina, uma operação no México, uma operação no Chile, na Colômbia, basicamente em todos os países da América do Sul e em vários países da América Central também, onde a gente já tem uma relevância relativamente importante. Então, eu vejo sim como uma oportunidade. Tecnologia em particular, especialmente tecnologias que dentro da TOTVS nós chamamos de tecnologias de business performance, essas são tecnologias mais padronizáveis e que são mais fáceis de você levar para fora, né? Então, por exemplo, tecnologias ligadas a e-commerce, tecnologias ligadas a CRM, ligadas à automação de marketing digital, são tecnologias que não dependem, por exemplo, do sistema tributário do país, como um ERP. Por exemplo, depende, né? Então, essas são tecnologias que são bem mais passíveis de serem exportadas de empresas brasileiras abrirem escritórios em outros países. E a gente tem visto isso acontecer. A própria RD Station, que nós trouxemos para dentro da TOTVS em 2021, é uma empresa que desde muito cedo começou a ter uma expansão internacional, por exemplo, na Colômbia. Então, sim, eu vejo como uma oportunidade interessante, mas faltam alguns elementos adicionais para que o Brasil possa ter a devida relevância nesse crescimento internacional das suas empresas.
A vantagem de ser uma economia com um tamanho continental, mas também reduz um pouco exatamente esse, assim, porque você tem muita competitividade aqui no Brasil, né? Então, mas esse processo de internacionalização a gente está vendo, mas é lento, sim, né? Mas é um processo que tende a aumentar.
É isso aí.
Não, maravilha. E eu fico pensando assim, né? Porque quando você fala dos, enfim, das diferenças entre alguns tipos de produtos que fazem mais sentido de se internacionalizar ou não, e da não tradição, né, no Brasil de terem negócios internacionalizados, eu acho que muito dos empresários, dos empreendedores, dos executivos, às vezes não olham isso como uma oportunidade mesmo, né? Porque ficou longe, porque a gente já tem um mercado muito grande para explorar, já tem tanta coisa para fazer, e você olha já as várias regiões do país, já são complexas e difíceis, às vezes você não está nem no outro estado, em outra região, quem dirá pensar em outros lugares. Então, talvez falte também esse olhar, né? E aí, pensando nisso, não sei, assim, o que que você pode dar de dicas, de inspirações para que isso se amplie e possa estimular que as pessoas também olhem para isso? Porque às vezes a gente fica pensando de uma maneira, primeiro minha cidade, meu estado, e o país inteiro, e às vezes você tem paralelos de contextos que possam consumir seu produto em outro país próximo, em outra realidade que está mais próxima do que você pensar outras regiões do próprio país, sabe?
Eu acho que talvez um caminho para isso é você pensar menos do ponto de vista geográfico e mais do ponto de vista do que a gente chama do ideal customer profile, ou seja, o perfil ideal de cliente que você tem. Quando você olha nesse ângulo, desse perfil de cliente e não da geografia em si, você percebe que, naturalmente, você tem esse perfil ideal não só no teu país, mas em vários outros países, eventualmente. Por exemplo, o Brasil é um país que tem, por natureza, uma oportunidade de conquistar clientes no meio para baixo de uma pirâmide, por exemplo, de renda em termos de clientes. Simplesmente porque o Brasil não é um país que tenha o desenvolvimento econômico e a renda per capita de um país como os Estados Unidos. Então, se você olhar e você entender a sua empresa, por exemplo, como uma empresa que entende profundamente consumidores de classe B, por exemplo, isso já te habilita a começar a perceber que esse consumidor com esse perfil não existe somente no Brasil. Ele existe eventualmente na Argentina, ele existe eventualmente em Angola, ele existe eventualmente nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Quando você passa a adotar essa visão, eventualmente você começa a ter habilitadores que podem te ajudar numa estratégia de internacionalização. Se você continuar pura e simplesmente com uma visão geográfica, que não deixa de ser ruim, não deixa de ser boa, você vai ter mais dificuldade de perceber essas oportunidades fora do país.
Perfeito. E você, Cris, tem aí alguma outra inspiração, dica, recado para pensar como é que a gente aproveita as oportunidades para o ano que vem, para crescer os empreendimentos, os negócios, enfim, para estimular esse mercado de tecnologia no país?
Olha, eu acho que quando a gente olha globalmente as grandes transformações no setor privado, é claro que nós temos um ambiente geopolítico turvo, mas os dois grandes drivers, sem dúvida nenhuma, são transformações tecnológicas, como que o setor privado vai reagir a isso. Acho que o Denis colocou muito bem, é um processo iniciante, mas a curva de desenvolvimentos e aplicações dessa onda tecnológica são enormes. Então, como o país, o setor privado reage a isso, é um grande vetor. E até mesmo nós, na Eurásia, como uma empresa de consultoria de risco político, criamos um grupo que a gente chama de geotecnologia, de como que a gente, como o setor público está reagindo a essas tecnologias e a essa regulação, mesmo que tardia. E o outro é como que o setor privado vai reagir a mudanças climáticas, um desafio enorme do lado assim, de crescimento, e como o setor privado reage a essas, a uma nova regulação, que vamos ter que ter uma transição verde que vai chegar e também terá transformações profundas. Então, o Brasil e o setor privado, tanto o setor público e o setor privado, vão ter que reagir a esses dois motores na economia, não é? Que também traz oportunidades. Não é? E a gente vê, eu vejo aqui na agenda política do atual governo, mais foco na agenda climática e menos foco na agenda tecnológica. Não é? Acho que isso é algo que poderia aumentar um pouco mais na agenda do setor público. Mas em termos de oportunidade, transformações e também alguns riscos, esses são os dois drivers da economia global, sem dúvida nenhuma.
Aí eu vejo tecnologia como sendo a coisa absolutamente essencial para tudo, inclusive para as mudanças climáticas.
Sim.
No fundo, essas duas elas estão trabalhando juntas, né? As respostas para a gente conseguir ter, atender, por exemplo, a questão de aquecimento global está diretamente ligada à tecnologia. Então, no fundo, para mim, a resposta para boa parte dos desafios que a gente tem, que acabam se transformando, no fundo, em oportunidades, é a tecnologia.
Maravilha! Bom, dava para passar aqui horas conversando com vocês, ouvindo vocês, aprendi muito, muito, muito obrigada pela presença, por estarem aqui. Mas a gente chegou aqui no final do tempo, infelizmente vou ter que encerrar. E muito obrigada, Cris, muito obrigada, Denis.
Obrigado, prazer.
Obrigado, Gabriela e Denis, um prazer aqui ter nossa conversa.
Bom, e você que ficou com a gente até agora, te convido para curtir o podcast, compartilhar com os amigos, compartilhar nas redes e vai lá conferir todos os episódios que estão em podcast.totos.com. Aproveita para curtir a Totos no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais todas. E é isso. A gente encerra por aqui hoje e até a próxima. Obrigada.